Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Bom, nós vamos retornando aqui então, Zumar, a nossa convidada de hoje, sobre o tema que é preparação para viver no mundo espiritual. Zumar, tenho deixado uma pergunta para você a respeito dessa, da assistência do plano espiritual. Você disse que existe lá assistência, o espírito chega lá, a alma chega lá, né, recém-desencarnada, e vai ser atendida, alguém vai dar atendimento. Quem é que presta essa assistência? É o anjo da guarda? Quem é que dá esse tipo de atendimento lá?
É, uns chamam como anjo da guarda. Vamos acreditar que temos nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda. O quem está lá são espíritos que foram antes de nós, se prepararam para estar recebendo os irmãos que lá chegam, né? Normalmente, quem cuida efetivamente são espíritos que são familiares, né? Não familiar de vínculo de família, que são conhecidos, né? Da criatura, para que ela também se sinta mais à vontade aonde ela já chegou. São espíritos que estão lá se preparando, médicos, psiquiatras que passaram pela trajetória da Terra nessas funções, se prepararam e estão lá recebendo e cuidando. São mentores, auxiliares do plano espiritual, né? O nome que damos a isso vai do nosso coração, vai da nossa familiaridade. Anjo da guarda não é um nome tão ruim, é um protetor, né? Um que nos guia, que nos orienta, que nos protege. Então nós seremos recebidos por esses espíritos que antecederam aqueles que estão partindo atualmente e se prepararam também, como nós estamos nos preparando, para poder ser úteis àqueles que chegam lá com tantas dúvidas como as que nós trilhamos. Porque não é porque desencarnamos ou partimos que não levamos algumas dúvidas nos nossos corações. E lá nós teremos a assistência que necessitamos para compreender daqui para diante qual é o nosso propósito agora.
Deixa eu perguntar aqui para o Hélio Della Noce. Hélio, como é que é o plano espiritual? Tem ruas, casas, árvores? Como é que é lá, Hélio? A gente tem ideia de qual o espiritismo conta para a gente como é que é o plano espiritual?
Nós temos algumas informações a respeito. E assim, tem gente que imagina, por exemplo, que o computador, o nosso cérebro é igual ao computador lá. O nosso cérebro é igual ao computador. Não, é o computador que é uma projeção do nosso cérebro, né? Quer dizer, alguém, a partir do nosso cérebro, criou o computador, né? Então é uma projeção. Nosso cérebro é algo muito mais complexo do que o nosso cérebro. Então aí é o contrário. O mundo material é uma projeção do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais completo, muito mais complexo do que o mundo material. Então nós temos aqui no mundo material as coisas um pouco mais definidas, assim. Você falou uma rua, um ônibus, né, um avião, uma coisa para transportar coisas materiais. Lá nós temos algo, é uma projeção. Lá nós temos todas as necessidades que o espírito tem, ela é satisfeita com algo semelhante ao que nós temos aqui na Terra. Ou aqui na Terra é semelhante ao que nós temos lá. E nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos locais onde as pessoas são educadas, locais para palestra. Existem verdadeiras cidades na espiritualidade. Então, de acordo com o merecimento e a possibilidade das pessoas chegar até lá, elas têm essas coisas. Não existe um livro que eu vou sugerir aqui, que as pessoas que queiram ter uma ideia do que seja, que é o Nosso Lar, né? O Nosso Lar é um livro assim básico, onde nós podemos ter uma pálida ideia do que seja a vida na espiritualidade, né? Então eu recomendo que seja de psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Chama assim Nosso Lar, que a partir daí as pessoas podem ter uma ideia, e esse livro ajuda muitas pessoas a perder esse medo, né? Esse medo do pós-morte física, né?
Então, um dos livros está aí, Nosso Lar.
Nosso Lar.
Tem algum outro, Zumara, que você lembra assim de cabeça aí agora?
Um que eu lembrei agora, assim, que eu acho que é bem gostoso para quem está iniciando, chama Violetas na Janela. Ele é um livro leve, gostoso de ler, não é tranquilo para quem está iniciando, né? sem grandes, maiores aprofundamentos, mas ele é um livro bem gostoso de se ler. E citando o nosso lar, eu acho que toda, começando pelo nosso lar, a literatura, né, de André Luiz, né, eu acho que vai ajudar bem. Se a pessoa ler na sequência, ela vai estar estudando bastante a seara, né? Bastante o espiritismo, né?
É, a literatura espírita é muito vasta sobre a questão da ajuda lá no plano espiritual. Pega, por exemplo, a história de Santos Dumont no plano espiritual, o Ícaro Redimido, né? Conta maravilhosamente bem como é que se dá assistência. Nós não vamos falar nada do livro aqui, senão as pessoas não leem. Né? O Reginaldo do Jardim Boa Esperança, lá da cidade do Guarujá, está ligando para a gente. Um abração para o Reginaldo. Marinho, ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim: os espíritas devem estar mais preparados para essa vida, né, no plano espiritual, porque eles sabem mais sobre o outro lado, sobre o plano espiritual? Os espíritas devem estar mais preparados ou não?
Eu diria que deveríamos estar mais preparados, né? Porque a pergunta do nosso ouvinte é correta, quer dizer, o conhecimento já existe, ou seja, os espíritas, né, já conhecem a realidade do mundo espiritual, já conhecem que não existe a questão do juízo final, como se propala nas regiões tradicionais, já conhecem que não existe o céu e o inferno da maneira tradicional que todo mundo conhece, quer dizer, a ideia das penas eternas, os gozos eternos, o espírita sabe que isso já é uma falácia, que não existe mais, porque na realidade a justiça divina se faz através das reencarnações, das oportunidades sucessivas de nós estarmos redimindo aqui na própria terra os nossos equívocos, os nossos erros do passado. Então o espírita, por causa desse conhecimento, deveria estar preparado. Mas acontece que nós ainda somos também pessoas que vivemos as nossas paixões, que vivemos também os nossos vícios, né? E muitas vezes a preparação para a morte não é apenas o conhecimento, porque se nós soubermos, conhecermos, mas não fizermos nada para perdermos as nossas paixões pelas coisas do mundo, ou nos melhorarmos com relação aos vícios com as coisas do mundo, esses serão os sofrimentos que nós teremos do lado de lá, apesar do conhecimento, né? Se nós formos para lá sentindo falta do nosso churrasquinho no domingo, se nós formos para lá sentindo falta das pessoas, né, e não nos prepararmos para nos desprendermos das pessoas, vamos viver em sofrimento. Se nós formos para lá preocupados com os bens materiais que deixamos aqui, o que os nossos familiares estão fazendo com os bens materiais que estamos aqui, se nós formos para lá ainda com a preocupação do vício, seja do álcool, da droga, que as pessoas possam ter, tá certo? Alguém vai perguntar para mim, mas o espírita também tem isso, né? Sim, o espírita é uma pessoa como outra qualquer, e se ele não exatamente usar o conhecimento que já é portador exatamente para se autoeducar, para fazer a sua reforma, para se preparar, ele talvez vai sofrer mais do que os outros, porque ele vai chegar lá e vai falar: puxa, eu sabia e me descuidei, né?
Muito bem, Zumara, a nossa convidada de hoje, a Zumara Paiva, que está falando sobre preparação para viver no mundo espiritual. Esse é o nosso tema de hoje. Zumara, quando é que deve começar essa preparação? A preparação tem uma idade para começar a mudar de vida, mudar de hábitos, mudar os costumes para viver melhor no plano espiritual? Tem idade ou não?
Não tem idade. A partir do momento que iniciamos a nossa trajetória, né? A partir do momento que damos nosso primeiro suspiro, devemos já estar nos preparando para o final desse período que está iniciando. Esse é o grande mistério também. É entender isso, que nós nascemos e já começamos a nos preparar para partirmos, né? Porque são as duas partes que são irrevogáveis. É o nascimento e o fim da nossa vida, né? Então nós devemos nos preparar quanto antes melhor. Assim nós estimulamos dentro do espiritismo que os pais procurem iniciar cada vez mais cedo seus filhos diante das realidades, diante das verdades que ele acredita, né? Porque muitas vezes isso é uma das grandes falhas, eu acredito, até dentro da nossa religião, principalmente, eu diria, do espiritismo. Achar que o livre-arbítrio também se tange, às vezes, às crianças, né? Que ainda não têm, às vezes, a condição de entender, né? Então, quanto antes levarmos as nossas crianças para dentro de uma religião, para dentro de conceitos de moral, de comportamento mais voltados a Deus, mais voltados ao nosso mestre, mais resgataremos antes aquele espírito para aquilo que ele tem que trilhar, né? Ele vai se preparar melhor, vai se preparar melhor para viver melhor. E vivendo melhor na Terra, com certeza, por mais que ele esqueça algumas coisas na partida, estará mais preparado para o desenlace, para o momento de retornar, né? A vida é muito complexa, então quanto antes iniciarmos, menos sofreremos, né? Tanto na Terra, como no momento em que tivermos que partir.
Muito bem. Hélio de Manoel, chegou uma pergunta aqui para você, Hélio, o Adalberto lá de Guaraná, um abração para o Adalberto, está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: o apego é o que nos faz temer a morte? Quer dizer que nós não nos preparamos durante a vida, Hélio, para a morte?
É um dos motivos.
Apego,
né?
À vida material.
É,
né?
Eu acho que é um dos motivos, talvez o principal motivo. Nós temos vários exemplos para podermos fazer uma analogia, né? Nós temos um caso, quem gosta de futebol acompanha bem, pode usar para exemplo. Tem jogadores que saem do Brasil para jogar fora e não costumam jogar lá. Ele sai daqui para ir jogar num outro país e espera encontrar arroz e feijão na esquina, sabe? É igual ele encontra aqui, que ele vai no bar da esquina, tem arroz e feijão, tem as coisas, e lá não tem, lá é um outro costume, é uma outra cultura. Gente que até volta para o Brasil, não fica lá, porque não tem as coisas que tem aqui no Brasil, né? Essas coisas com que ele estava acostumado. Ele não se desprende daquilo que era, ele não evolui para as coisas, não se prepara. Então, é claro que quem espera, se você imagina que ele vai desencarnar e vai ter uma vida exatamente igual ao que ele tinha aqui, ele vai se decepcionar, porque, é claro, o espírito não tem as necessidades que tem a matéria. Então, quanto mais apegado ele for à matéria, mais dificuldade ele vai ter para se adaptar lá na espiritualidade. Inclusive, lá na espiritualidade, eles costumam chamar, assim, uso como referência, os pés de barro. Eles falam, esse cara é pé de chumbo, pé de barro. Eles usam lá na espiritualidade para falar daqueles que estão aqui na Terra com o pé muito preso na Terra ainda, o pé muito pesado, assim, né? Muito fincado na Terra, os pés de chumbo, pé de barro. Nós temos que livrar os nossos pés desde já para que nós possamos flutuar, né? Flutuar e não temos essas necessidades de estarmos aqui presos à matéria, né?
Nesse sentido, com relação a esse ponto do nosso programa, Turíbio, eu gostaria de fazer uma recomendação aos ouvintes, né? Principalmente aos nossos irmãos espíritas, né? Há uma mensagem de Humberto de Campos em um daqueles livros iniciais que ele escreveu, e, se eu não me engano, o nome do livro, não tenho exatamente certeza, mas acho que é Notas e Apontamentos, né? Este livro tem uma mensagem em que ele responde uma pergunta que ele recebeu certa vez, né, já estando no mundo espiritual. Interessante que ele registrava muitas vezes telepaticamente as perguntas, né, porque como ele começou a fazer relatos para os amigos através da mediunidade de Chico Xavier, de como é que ele estava lá no mundo espiritual, nos primeiros livros dele, ele identificou que alguns amigos perguntavam mentalmente, puxa, como é que ele está? Qual a dificuldade que ele sentiu, né, em estando lá? Então a mensagem tem exatamente o título do nosso programa de hoje, Preparando-se para a Morte. E ele dá um conselho para os espíritas de como é que o espírito deve se preparar para poder estar lá na morte, se enfrentar a morte lá. E muito interessante a recomendação de Humberto de Campos aos espíritas quanto à preparação para a morte. Eu recomendaria muito àqueles que tiverem interesse que procurassem nesse livro dele essa mensagem, não vão ter dificuldade para encontrar, e realmente lesse o que ele diz ali.
É, e inclusive, Marinho, podemos sugerir para o nosso ouvinte também a leitura do livro do Silveira Sampaio, O Mundo em que Eu Vivo, exatamente falando como é que ela é a preparação, né?
Sim, e também nessa mesma linha, o famoso, um clássico, né, do espiritismo, que é o Voltei, também pela mediunidade Chico Xavier, do irmão Jacó, né? Todos esses livros são muito, muito importantes para o espírita ler e ver como é que as coisas são.
O importante é que a pessoa, ela desde já vá se adequando, mesmo na vida aqui dentro do... Há várias situações, não fique preso. Tem gente que não come se não tiver pão. Não tem gente. Eu tinha um tio meu que se não tivesse pão, ele não comia. Ele largava a comida e não comia se não tivesse pão. Tinha que ter pão. E se virasse para buscar o pão, senão ele não jantava e não almoçava. Quer dizer, ele é um sério candidato a ter problemas, não só na espiritualidade, como aqui na matéria mesmo. Né? Tem gente que não come se não tiver bife. Né? Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser muito mais flexíveis e irmos desde já nos adaptando às situações que nós vamos nos deparando e vamos adequando a ela para que nós possamos viver, não ficarmos frustrando aí com o futuro, né?
O nosso tema de hoje é preparação para viver no mundo espiritual. Nossa convidada é a Zumara Paiva. Zumara, a oração, a prece, ajuda os espíritos desencarnados e se ajuda por quê?
Ah, com certeza, né? A prece é o bálsamo para a alma que aqui está e a que partiu também, né? Uhum. É, ajuda porque tranquiliza, né? A prece, elas são gotas de energia. Quando feita de coração, né? Não a prece que segura, a prece que liberta. Porque às vezes oramos por um que partiu, por um ente que partiu, com um apego de como se ele estivesse aqui ainda na matéria. E aí nós estaremos prejudicando. Nós temos que rezar, pedir, sim, com libertação, para a paz, para que ele encontre o local, ele se conviva melhor, viva melhor aonde ele está, né? É, ela é realmente gotas de luz que chegam à alma das criaturas, né? Então, rezar e orar sempre é um bálsamo. Como dizia Chico, né? A última coisa ainda que pode ser feito é orar por alguém. Então vamos orar sim com muito carinho e respeito, né? E despreendimento. Mais uma vez estamos falando em despreendimento, né?
Muito bem. Zumara Paiva, nossa convidada de hoje, falando sobre preparação para viver no mundo espiritual. Zumara, encontramos ou não os nossos parentes que faleceram, desencarnaram antes, quando chegamos ao plano espiritual? Eles ficam lá à nossa espera?
Com certeza. Não diria todos, né? Tudo tem o patamar evolutivo, né? Então, cada qual estará no seu grau de evolução. Mas o Pai nos concede essa bênção, sim, de reencontrarmos aqueles que partiram antes de nós, até para uma melhor compreensão da nossa vida, aceitação do momento que estamos passando e novos propósitos que serão juntos, entrelaçados para um próximo retorno. Então, com certeza, encontraremos, sim. Talvez não no tempo em que queremos, né, no momento em que queremos, mas nos será concedida essa oportunidade de encontrarmos esses entes, sim.
Agora, no plano espiritual, existe algum tipo de trabalho para nos preparar para a nova encarnação, para uma futura reencarnação? Existe isso?
Também, com certeza. Nós estamos sendo sempre preparados. Nós não aproveitamos, sim, os momentos e as preparações que temos na vida. Nós temos que encontrar essa paz, esse eixo, porque tanto somos preparados para a vida terrena, como nos preparamos na vida terrena para o desenlace. Somos preparados, sim, para o retorno, com carinho, com respeito e com muita firmeza, né? É que muitas vezes nós não conseguimos aproveitar o todo que nos é colocado, mas temos toda uma preparação para o retorno, sim.
Muito bom. Zumara, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova e gostaria de deixar aí para você uns 30 segundos para você dar sua despedida e fazer as considerações sobre esse tema que tanto é importante no dia de hoje.
É uma colocação que eu acho importante a gente colocar. Nós falamos muito da morte, da passagem. Eu acho que essa preocupação constante, ela deveria ser amenizada nos nossos corações e nós nos colocarmos mais para viver o hoje, né? O hoje é importante, porque o passado, o que passou, já foi, nós não temos como resgatar. O que vem à frente é o que nós estaremos plantando hoje. E esse à frente que nós falamos é até o momento em que partirmos para o plano espiritual. Então, hoje, o ser humano devia de viver mais intensamente o seu momento atual em que está vivendo, aproveitando todas as oportunidades que lhe são colocadas e que são muitas.
Muito bem, quero agradecer muito a presença da Zumara aqui hoje no Semana Boa Nova. Muito obrigado, Zumara, por você ter estado conosco.
Eu é que agradeço o convite de vocês.
E muito esclarecedora a sua apresentação sobre esse tema bastante importante, que é a preparação para viver no mundo espiritual. E nós vamos ficando por aqui, mas você fica conosco no www.semeador.org para ouvir os programas que estão lá todos à tua disposição para a hora que você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.